O melanoma representa 3% dos casos de câncer de pele no Brasil. Vamos falar de dermatologia com o Dr. Fernando Amato, que é graduado em cirurgia geral, cirurgia plástica e mestrado pela Escola Paulista de Medicina, a Unifesp. É membro titular pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, membro da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica e Estética e também da Sociedade Americana de Cirurgiões Plásticos. Dr. Fernando Amato está conosco. Dr. Fernando, muito bom dia.
Bom dia, tudo bem?
Tudo bem, doutor. Obrigado por atender a nossa reportagem. Falar de melanoma, né? Nós temos aqui uma série de casos, né, no Brasil e uma série de outros problemas, muitos derivados da exposição excessiva ao sol, né? Claro que também há os fatores genéticos, né, doutor? A nossa pele, ela se renova constantemente. Como é que funciona, doutor?
Bom, o nosso corpo, nossas células, elas estão sempre em renovação, né? Então, a pele não deixa de fazer isso também. Está sempre se regenerando, né? Sempre mudando, sempre trazendo pele nova. Então, isso é comum, é esperado que tenha essa produção de células novas para trocar pelas células mais velhas. Mas esse processo, né, de replicação celular, às vezes pode ter uma mutação e nisso gerar um tumor. E quando essa mutação ela não consegue ser controlada, ela continua se replicando, se reproduzindo, isso pode ser considerado um câncer, né? Então, é muito esperado também que existem células que se multiplicam e essas células são doentes e o próprio corpo acaba eliminando elas. Então, no câncer, o que acontece é que essa célula ela se replica de uma forma que o corpo não consegue mais controlar e aí se torna uma célula doente que pode invadir outros tecidos. Isso é o câncer. No caso do câncer de pele, a gente tem vários tipos de câncer de pele, sendo que existem três principais. O mais comum é o basocelular, e logo que acaba sendo mais de 80% dos cânceres de pele. A gente tem o espinocelular, que está em torno de 5 a 10% dos cânceres de pele, e a gente tem o melanoma. E por que o melanoma, que ele não é o mais frequente, por que ele é tão importante? Porque o melanoma, ele é o que tem mais chance de causar morte. Ele é um câncer que tem que ser diagnosticado precocemente, e se ele não for diagnosticado precocemente, a sobrevida desse paciente pode ser muito curta. Então, esse é a maior importância do câncer de pele, acaba sendo o melanoma, pelo risco de morte, né? Ter uma mortalidade maior e porque ele tem chance de ser tratado e ser curado quando é feito diagnóstico precoce. Por isso que a gente acaba ficando atento àquelas pintas que mudam de tamanho, a borda, a cor, o diâmetro, ou tem uma evolução diferente. Ela está de um jeito, depois de um tempo ela muda de formato, de cor, a gente começa a ficar atento e procura. Obviamente, o especialista para ser procurado inicialmente é o dermatologista, que pode fazer o diagnóstico e muitas vezes o tratamento, né, que aí é a cirurgia, aí pode ser o próprio dermatologista ou um cirurgião plástico.
Doutor, o ponto positivo então é que ele, primeiramente, ele é visível, não é, aos olhos, e pergunto para você, ele causa dor também?
Não. Não, mas existem algumas lesões, né, de pele que podem ser diferenciadas, são diferenciais de câncer, né, de pele, que elas aparecem como lesões ulceradas, feridas. Então, uma ferida na pele que não sara, ela pode sim ser um câncer de pele, mas geralmente o melanoma ele não aparece doendo, não aparece com uma ferida. Se ele aparece já doendo com uma ferida, ele já está num estágio um pouco mais avançado.
Como se chama o exame que detecta para que você tenha um diagnóstico mais perfeito?
Olha, o melhor exame para ser feito é o anatomopatológico. É aquele que a gente tira a lesão, então a gente faz uma biópsia e é enviada essa lesão para o patologista, e o patologista faz lâminas e vai avaliando as camadas da pele, e às vezes ele precisa fazer até algumas colorações para poder entender melhor essas camadas da pele, essas células, para poder falar se tem uma invasão de pele. Mas o dermatologista, ele faz um exame chamado dermatoscopia. Ele vai com uma grande lente de aumento e ele consegue ver um pouco mais, um pouco melhor essa lesão, para ver se ela tem características de malignidade, se precisaria ter uma intervenção para realizar uma biópsia.
Perfeito, doutor. Em que região do corpo que o melanoma costuma aparecer?
Bom, o melanoma ele pode aparecer em quase todas as regiões. Ele pode até aparecer no olho, ele pode aparecer na unha, então, embaixo da unha, né? Então, mas ele aparece no corpo, em áreas de exposição solar, ele pode aparecer na planta do pé, na palma da mão. Então, tem várias regiões. Então, qualquer pintinha, qualquer lesão escura, em regiões do corpo, elas têm que ser investigadas e avaliadas por um especialista para ver se precisa fazer uma biópsia, né, para saber que tipo de lesão é aquela.
Após o aparecimento, ele fica localizado ou ele costuma se espalhar?
Então, o melanoma, ele, quando ele se espalha, ele já está num estádio avançado. Então, nas fases iniciais dele, ele está lá no lugarzinho dele, mas ele tem uma drenagem, ele é linfática, ou seja, ele pode ser avaliado, ele pode ser, ele pode ser, desculpa, ele pode, desculpa, gente, meu filho entrou aqui,
Não tem
mas
problema, doutor.
férias, eu
Faz
me
parte, né,
desconcentro.
doutor? Isso aí.
Então, o melanoma, ele pode se espalhar pelo corpo, tanto pelos vasos linfáticos quanto pelo sangue. Então, ele pode ir tanto para linfonodos, ele pode ir para o fígado, ele pode ir para o osso, ele pode ir para o cérebro, ele pode ir para o pulmão. Então, esse é o problema do melanoma. Ele pode se espalhar pelo corpo, mas essas são nas fases mais avançadas. Por isso que é importante a avaliação e o diagnóstico precoce para não chegar nesse momento.
Ok. Doutor, na necessidade de fazer uma cirurgia para retirada de um melanoma, há casos em que muitas vezes é necessário retirar um membro ou uma parte dele, não?
No caso do melanoma, dependendo do tamanho do melanoma, e a localização precisa. Então, um melanoma no dedo, ele muitas vezes ele evolui com uma amputação. Então isso sim é possível. Então fazer a amputação quando ele está localizado no dedo. Então assim no mão, braço, depende do tamanho da lesão. Mas isso é uma questão de margem. A gente tira sempre mais do que a própria lesão, né? Faz uma margem em volta, que é margem de segurança, para não ter recidiva.
O exame de sangue é o exame que se usa para detectar, doutor?
Não. O exame de sangue ele não vai ajudar muito numa lesão de no, num câncer de pele.
Detectado um melanoma com mais severidade, mais agressivo, né? É possível a pessoa viver quanto tempo?
Não, mas se o paciente foi diagnóstico precoce, não tem, tem uma sobrevida super boa. Agora, as lesões malignas, elas vão depender do órgão que está comprometido. E hoje em dia, tem muito estudo, tem muitos medicamentos quimioterápicos para melhorar a sobrevida.
o percentual
então,
de...
Então, assim, é difícil falar em tempo. Se eu falar 5 anos e a pessoa dura 10 anos, eu não gosto muito de falar de sobrevida, porque cada um tem que ser visto individualmente. E se a gente falar, vai durar quanto tempo? Eu acho que cada caso é um caso, cada localização é uma localização, cada comprometimento de outro órgão tem uma sobrevida diferente. Às vezes o paciente não morre por conta do melanoma, mas sim de outras comorbidades associadas, morbidade das próprias cirurgias. Então, se o paciente tem um comprometimento no fígado, no cérebro, tudo isso interfere.
Perguntando de uma forma até mais adequada, o percentual de cura é bastante alto, como também em todos os outros cânceres, né, doutor?
Sim, se for diagnosticado precoce, a sobrevida vai ser muito boa. Agora, o problema é o tardio. O tardio, o caso tem que ser individualizado, né? Não dá para a gente falar em tempo de sobrevida nos casos avançados. Então, por isso que é importante... E por isso que a gente faz tantas essas campanhas, por isso que a gente está falando hoje, é importante fazer o diagnóstico precoce. Isso é o que vai dar uma sobrevida adequada para o paciente.
Doutor, existem melanomas benignos e malignos também, é isso?
Não, o melanoma ele é maligno.
Ah, ok. Não existe
benigno. O melanoma não existe. Não existe
benigno não existe.
Ele é maligno, ele pode ser in situ, ou seja, ele ainda não começou a invadir, mas se deixar ele vai virar um maligno, entendeu? Perfeito. Ele vai invadir.
Os atendimentos e tratamentos são também cobertos pelo SUS?
Com certeza, isso tem que ser, talvez a gente tenha muita dificuldade com algumas medicações, por questão de regulamentação da Anvisa, e liberação no SUS, que são medicamentos muito caros, mas já tem tratamento, tem atendimento, e é um direito que todo mundo deve brigar, porque tem que ter essa dignidade desse atendimento, porque o pouco que se perde no atendimento, às vezes pode comprometer a vida do paciente.
Qualquer ferida, doutor, que não cicatriza ou que fica sangrando, deve ser, nesse caso, examinada?
Sempre. Qualquer lesão de pele que tem alguma alteração deve ser examinada. A gente tem a regra do A, B, C, D e E, em que a assimetria de uma lesão, né, uma mancha, uma pinta, uma marca, né, que ela é assimétrica. O B é as bordas, irregularidades nas bordas. A cor, alteração de cor. D, de diâmetro, né, quando ela for maior de 6 milímetros, e evolução, né? Essas mudanças que a pinta pode apresentar. E essa regra ajuda também a pessoa a desconfiar de uma lesão.
Doutor, feridas motivadas por traumas, por batidas, por acidentes e cortes também que não cicatrizam, pode ter alguma relação com isso ou não?
Dificuldade de cicatrização pode ser um problema, mas assim, geralmente o melanoma, ele tem a característica do melanoma, ele pode não ter, né, cor, mas o melanoma ele é derivado do melanócito e tem cor relacionado. Então, isso é importante. Então, lesões com cor já chamam mais atenção pelo melanoma, mas não necessariamente tem a cor. E sim, uma lesão que não tá, uma ferida que não cicatriza, é importante a gente ter essa atenção, porque pode sim ser um câncer de pele.
E tem aqueles horários de pico de sol durante o dia que também deve se evitar, né, doutor?
Os cânceres de pele, eles têm uma relação muito grande com o sol, né? O sol, a irradiação solar, ela aumenta o dano celular, o dano no DNA, e com a replicação celular elas podem ter mais chances de ter células doentes, né? Então, o sol ele é ruim por isso. No caso do melanoma, ele também pode ter outras associações, inclusive genéticas. Então, não somente o sol, mas o sol é importante. Evitar o sol, protetor solar, usar chapéu, usar roupa com proteção ultravioleta. Então, tudo isso é importante para se prevenir de câncer de pele.
Doutor, algumas pessoas com peles mais claras têm chances maiores de possuir o câncer de pele?
Sim, nessa questão genética, eles não têm tanta proteção para o sol, então elas são muito mais afetadas pelo sol. E a gente vê muito mais, né, câncer de pele em pessoas com pele mais claras.
Eu acho que é uma resposta um pouco óbvia, mas o protetor solar, ele protege contra o câncer de pele de uma forma geral, né?
Sim, exatamente. Não é somente ao melanoma, né? Vai proteger também ao basocelular, ao espinocelular. Então, o protetor solar, a gente recomenda que use acima de 30, mas quanto mais o fator de proteção solar é melhor. E a troca tem que ser feita tem que estar toda hora, a cada 2 horas, pelo menos, está repassando e se molha, se vai na praia, entra na água, é melhor repassar o protetor solar, porque isso a gente não vai ver nas próximas férias o câncer de pele, a gente acaba vendo daqui 10 anos. Então, muitos pacientes que a gente vê com câncer de pele são pacientes que tiveram a sua adolescência, tiveram uma exposição muito intensa ao sol e agora estão colhendo os frutos dessa exposição intensa e sem proteção que fizeram há muito tempo atrás, né? Então, o que a gente faz hoje, né, a proteção que a gente tem hoje vai refletir em anos lá para frente.
Com relação ao aparecimento, a evolução e até o resultado no tratamento, há muita diferença nos cânceres em homens ou mulheres, doutor?
Em relação ao câncer de pele, não tem, ele não discrimina em homem e mulher. Ele acaba tendo uma relação muito semelhante nos dois grupos.
Doutor, a ouvinte pergunta aqui, há alguma recomendação médica para pessoas com falta de vitamina D pegarem uns 15 minutos entre 11 e 13 horas? Procede? Isso é bom para a pele ou até para os ossos também?
Então, aí é o grande polêmica em relação ao sol. O sol, ele é importante para estimular a produção de vitamina D. Só que também essa exposição de vitamina D, exposição solar, pode aumentar o risco de câncer de pele. Então, os médicos acabam entrando em conflito com isso. A reposição, muitas vezes, de vitamina D, ela acaba tendo que ser, às vezes, até via oral mesmo. E ficar assim, acho que um bom senso, ficar 10, 15 minutos, mas num sol, que seja aquele sol das 9, 8 da manhã, eu acho que até é interessante. Mas o sol do meio-dia não faz bem. O sol entre 10 e 4 horas da tarde é um sol muito forte. E esse sol vai aumentar o risco de câncer de pele.
Na praia, por exemplo, quando você está no sol, exposto, né, exatamente ao sol, as pessoas muitas vezes carregam o protetor. E depois, quando ficam debaixo do guarda-sol, relaxam um pouco. Agora, há o reflexo também da areia, né, doutor? Aquele mormaço, né?
Então, o protetor solar não é para você usar apenas quando você está com uma exposição direta. Você pode ter uma exposição indireta, e não é só quando você está na praia, é quando você vai estar no dia a dia, né? Até quando você está trabalhando, porque a exposição solar, ela é constante. Então, estar expondo o sol realmente é muito importante que esteja com protetor solar. Mas também quando vai andar na rua, quando vai no supermercado, o dia a dia precisa passar protetor solar. Protetor solar tem que ser um hábito diário, não um hábito sazonal, um hábito de férias. Tem que ser um hábito diário.
Doutor, lá na infância, lá na adolescência, certamente muita gente que está ouvindo o programa já tomou aquela queimada forte, especialmente aquela primeira queimada de verão, inclusive com formação de bolhas, não podendo dormir, encostar nos lençóis, essa queimada forte em que a pele fica muito vermelha e depois também descama, descasca, né? Ela pode trazer, como você disse, no futuro, muitos anos depois, problemas que você nem lembra mais como foram gerados ou motivados?
Exatamente. Essa queimada que as pessoas gostam de dar, que fica descascando, parece um camarão. Não, essa daí faz muito mal e é exatamente, essa é a pior que tem, né? Porque ela prejudica no momento, ela também deixa não só o câncer de pele, né? A pele fica manchada, a pele fica desidratada, então prejudica bastante. Até tem gente que gosta, né, de mudar, de ficar com um pouquinho mais bronzeado, mas mesmo assim é importante entender essa relação do sol com câncer de pele. Então essa proteção ela é fundamental e essas grandes exposições não trazem benefício algum, né? Então realmente queimar no sol não é bom.
Doutor, comparando regiões bastante distintas no Brasil, por exemplo, o sul do Brasil, o sudeste e o nordeste, há regiões específicas onde o câncer é mais aparente ou em maior número?
Então, a relação do câncer de pele vai estar relacionada tanto à população, uma população com pele mais clara e também regiões. Então, pessoas com áreas mais centrais, elas têm mesmo mais tempo de sol. Então, elas podem ter uma incidência maior do câncer de pele. Então, essas áreas tropicais, quanto mais tropical, mais chance de sol. No sul, já diminui um pouquinho mais, mas também no sul também a gente tem pessoas com peles mais claras, então acaba tendo toda essa influência, tanto da região, que é que tem mais exposição solar, quanto ao perfil populacional, com a tonalidade de pele.
Perfeito. Doutor Fernando Amato, nosso muito obrigado pela sua participação no programa, temos audiência na região aqui, perguntando, inclusive, pedreiros que ficam expostos 8 horas por dia no sol devem ter também cuidados específicos, né, doutor? A construção civil exige um cuidado também maior aí, especialmente por conta também dos empregadores que devem orientar os seus colaboradores, não é?
Sim, com certeza. Então, eu acho que até mesmo como EPI, né, equipamento de proteção individual, tem que colocar um boné, tem que colocar roupa com manga comprida, luva. Então, acho que tudo isso contribui para o funcionário estar protegido do sol, né? Então, acho que a roupa, o uniforme, eles podem ser voltados para proteger melhor o funcionário. E eles realmente vão ter mais chances de desenvolver câncer de pele se não estiverem protegidos.
Essa pergunta veio do senhor Dário de Lauro Miller, cidade próxima aqui de Uruçanga, né? Preocupado também com essa questão dos pedreiros que trabalham muito e ficam muito expostos, inclusive também na agricultura, quem trabalha aí na lavoura, pega muito sol e fazem parte dessa estatística de pessoas que adoecem também de pele, né? Doutor Fernando, agora nosso muito obrigado a você, bom descanso, boas férias com a família, né? Obrigado sempre a você e aos demais profissionais que também sempre nos atendem e trazem explicações importantes, nos alertando sobre os perigos, né, relacionados ao excesso de sol, que é maravilhoso, que é muito bom, mas que em demasia pode trazer problemas. Muito obrigado, doutor, um feliz ano novo para você.
Obrigado, um feliz ano novo para todos. E com pouco sol.
Pois é. Um abraço, doutor.